Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.
O Cantos do Sabiá de hoje nos traz para o dia 22 de abril, o Dia da Terra. Na verdade, um mês inteiro para as discussões da Terra, do povo da Terra. Nossas discussões para aqui, agora, mas também para o futuro. Pensar na Terra a partir do chão que pisamos, de onde estamos, é fundamental para entender que são outros tempos, outros climas, cada vez mais desafios para a proteção ambiental e que a gente precisa mais do que nunca se unir para defender a nossa casa comum. É exatamente por isso que acontece durante todo o mês de abril de 2024 a Jornada pelo Dia da Terra da Universidade Federal Rural de Pernambuco com uma rede de organizações. A Jornada do Dia da Terra é organizada pela UFRPE, em parceria com várias associações, e é uma iniciativa para conscientizar e preservar o meio ambiente, uma celebração global que acontece todo ano, dedicada a mobilizar pessoas pela luta do planeta. É preciso promover reflexões e ações que nos ajudem a proteger e sustentar o nosso lar, a Pachamama, nossa terra. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre a agroecologia, o campo, sobre o mundo. É para falar desse tema tão bonito, tão para frente, tão para o nosso futuro, que convidamos para a nossa mesa de hoje o professor Marcos Figueiredo, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e sócio fundador do Centro Sabiá. É mestre em agroecologia, doutor e pós-doutor em agroecologia. Professor, muito obrigado por aceitar nosso convite.
Olá, Lucas. É um prazer estar aqui com você e com todos os ouvintes aí da rádio que estão escutando esse programa do Centro Sabiá. Uma alegria muito grande, uma satisfação. Envio um grande abraço para todas as pessoas.
Ah, que massa, professor. E olha, a gente vem falar desse Dia da Terra, né? Mais que uma data, realmente um levante, professor. O que é essa data? O que ela deve significar, professor?
Ela significa a necessidade de uma reconversão, de uma reconexão dos seres humanos com o planeta Terra. Sim. Nós, historicamente, enquanto seres humanos, nós sempre tivemos uma relação de muita harmonia, de muito equilíbrio, muito integrado com o planeta e, como assim, todos os seres vivos. Mas, a partir de um determinado período, nós fomos nos afastando cada vez mais da natureza e tratando a natureza como uma coisa que a gente pode mexer com ela, pode comercializar, pode produzir, pode artificializar a natureza. E aí nós perdemos as bases de conexão, de relação de interdependência com todos os outros seres vivos. Então, nós estamos com essa atividade da Jornada do Dia da Terra para marcar o dia 22 de abril como o Dia Internacional da Mãe Terra. No ano de 2023, nós já fizemos essa jornada.
Sim, sim.
Em forma de rede. Não é a Universidade Federal Rural de Pernambuco a única instituição que promove o Dia da Terra, mas é uma rede, uma constelação de organizações. Em 2023, nós fizemos durante uma semana, e agora, em 2024, nós estamos fazendo durante um mês.
Arrastou o mês todo, né, professor?
Agora vai um mês todo, num formato e numa metodologia participativa, onde cada instituição propõe, executa, realiza a sua atividade para preservar, conservar e assegurar, né, a conscientização em relação à importância da biodiversidade, à importância das florestas para a vida dos seres humanos aqui na Terra.
Professor, perfeito, né? A gente já vê que esse é um ano que a gente puxa todo mês para discutir sobre isso dentro e fora da universidade, né? Mas qual o objetivo mesmo dessa jornada? É uma jornada do Dia da Terra mesmo, né?
É uma jornada mesmo, assim. Nós pensamos numa coisa de impacto, numa jornada de impacto que pudesse furar um pouco a bolha, as pessoas que trabalham com a questão ambiental, com a agroecologia, com experiências de conservação, com agrofloresta, mas chegar até determinados grupos sociais, segmentos sociais, que estão sofrendo o impacto pelas mudanças climáticas, que estão nas beiras dos córregos, dos rios, sim, nas grandes cidades, com água poluída, sofrendo as consequências das enchentes, sofrendo também a consequência da poluição do ar, mas também quem está na zona rural, no meio rural, que vive em função de uma terra degradada, devastação das florestas, escassez de água. Então, chamar a atenção dessa crise climática com uma grande manifestação sociocultural, política e ambiental, que reúne 140 eventos.
Caramba, é muito evento, viu?
De forma descentralizada.
Que importante.
Em todo o estado de Pernambuco, desde o sertão até o cais, e tem ações também no Rio Grande do Norte, ainda em Alagoas e aqui em Recife. A grande questão que está colocada para a gente é o modelo de desenvolvimento, Lucas.
Sim.
Para onde é que a gente está caminhando? Até onde a gente chegou? Nós estamos vendo agora o mundo precisando de paz, o mundo precisando de uma cultura que alimente o entendimento entre os seres humanos, os governos, os estados, mas, sobretudo, que a gente nos reconecte com a nossa vida na plenitude, com a essência ecológica e espiritual que nós temos, mas que o planeta tem também. Então, é preciso uma mudança radical nas relações de produção e nas relações de consumo. Não se pode mais produzir como produzia antigamente, porque nós estamos num processo de exaustão dos recursos da natureza e estamos também num processo de exaustão do consumo, um consumo exacerbado. E isso gera toda insustentabilidade, toda crise ecológica, e o resultado são fenômenos climáticos extremos, ou calor demais, ou muitas inundações.
Professor, você falou de um ponto que é essencial nessa discussão. As pessoas que primeiro sofrem com essas crises climáticas, né? E eu acho que uma das coisas mais importantes dessa jornada do Dia da Terra é que não é um evento que acontece só dentro da universidade, mas que tem essa intenção de comunicar para fora também, né, professor? Como é que isso funciona?
Funciona assim, veja bem, nós seres humanos compreendemos por uma lógica antropocêntrica, quer dizer, o ser humano acima de todos os outros seres vivos, vegetais...
No meio de tudo, né?
O domínio completo da natureza hegemônico é dos seres humanos. Então, nós estamos vendo uma situação em que o surgimento de muitas arvoviroses agora...
Sim, sim.
Seja a dengue, seja o chikungunya, seja a zika, seja o Covid-19, isso é produto de uma relação de desflorestamento, de destruição dos ecossistemas. Então, nós temos um processo de propagação muito grande de determinados animais que viviam na floresta em equilíbrio, mas que passam a conviver e a contaminar os seres humanos. Então, toda essa crise que nós temos hoje da saúde, com a questão da dengue, ela é produto da destruição dos ecossistemas. E nós, na universidade, tomamos isso como uma questão central para preservar todas as formas de vida, não só a vida humana. Nesse sentido, nós estamos instituindo aqui na universidade, dentro do calendário acadêmico, o dia 22, como um dia da terra da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, do ponto de vista acadêmico, de formação universitária, tanto para graduação como para pós-graduação, nós teremos o dia 22 como o Dia da Terra. Então, todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão, no dia 22 de abril, serão voltadas para o Dia da Terra aqui na universidade também. E nós estamos também assinando, no dia 22 de abril, uma agenda de compromissos, onde cada instituição vai colocar aquilo que pretende fazer até março de 2025. Nós não imaginamos que o Dia da Terra é um evento, mas sim é um movimento,
sim,
que se expande de forma horizontal, como uma espiral, e ele sai ampliando-se cada vez mais, alcançando grande capilaridade e envolvendo movimentos sociais, ONGs, envolvendo instituições públicas, governamentais e não governamentais, como o Centro Sabiá, para desenvolver ações voltadas para a preservação da natureza e do planeta Terra. Não tem saída para os seres humanos se não for através da reconexão com os ecossistemas e a reconexão com o planeta.
Perfeito, professor. É uma questão de importância, de reflexão na natureza, né, do meio ambiente e de tanta natureza que o Brasil tem, que Pernambuco tem, entrando também nas universidades, né? Eu acho que trazer a universidade, a pesquisa para o centro disso tudo também é muito importante se a gente pensa no futuro, né, professor?
É muito importante, assim, a gente precisa reorientar o paradigma, o modelo de formação acadêmica.
Perfeito.
O modelo de formação acadêmica que nós temos, ele tem uma base hegemônica, que é eurocêntrica. A gente sabe o que aconteceu com a Europa, com a destruição da biodiversidade, a destruição das florestas. O Brasil é o país da maior mega biodiversidade do mundo, e a gente tem que ver essa biodiversidade, essas florestas, como um patrimônio que não é incompatível com a atividade econômica. Sim. Que seja sustentável e para a vida de todos os seres humanos. Na universidade, aqui na Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Cidadania, nós temos tratado dessa questão a partir dos nossos editais de extensão. Então, nós lançamos vários editais de extensão aqui para estimular ações voltadas para a agroecologia, para o meio ambiente, para o interesse dos povos e comunidades tradicionais, mas também para a população que vive em situação de vulnerabilidade social.
Isso quebra mulher. Até a lógica, né, da produção pelo lucro, desmata para construir um campo de soja, né, professor?
Exatamente. A gente busca a lógica de que a gente pretende uma economia voltada para a vida, não uma economia voltada para o lucro, voltada para a mercadoria. O fundamental é a gente ter claro que hoje tem 1 bilhão de pessoas no mundo em estado de fome, de insegurança alimentar. No Brasil, a gente tem mais de 100 milhões de pessoas que vivem em situação de insegurança alimentar. Então, que tipo de produção você quer? Que tipo de modelo de desenvolvimento você quer? Você quer aquele modelo de desenvolvimento que você broca, que você encoivara e que você bota fogo na vegetação? Ou você quer produzir mantendo as árvores, mantendo os animais? Então, a gente pensa muito que a agrofloresta ela é uma alternativa de produção sustentável, porque ela imita o ambiente natural, ela imita o ecossistema natural. Então, aqui na universidade, através também dos cursos de agroecologia, nós temos 2. Um voltado para estudantes de graduação, bacharelado, e um voltado para o doutorado, também em agroecologia. Todos dois trabalham com foco na agrofloresta, que é possível produzir sem degradar a natureza, plantando árvores, conservando o meio ambiente, a biodiversidade e mantendo o ambiente com a temperatura agradável, né, com todos os seres vivendo em harmonia. Isso é perfeitamente possível. Mas precisamos reduzir o consumo. Nós temos uma lógica muito imediatista, uma aceleração de cada vez mais rápido, mais consumo, e isso, sem dúvida alguma, afeta a base de sustentação da vida, que é a natureza.
E a gente até tocou nesse ponto já, né, professor Marcos, mas eu acho que é importante para essa discussão de Dia da Terra, de jornada do Dia da Terra, que é essa conexão entre o tradicional, o ancestral, com esses novos estudos e a pesquisa, né? A gente falou várias vezes aqui nesse papo já da agroecologia, que meio que é essa mistura, né, professor? Como é que esse encontro acontece entre o tradicional, o ancestral, os povos originários, com essa pesquisa também acadêmica?
Pois é, aí você toca num ponto, Lucas, que é central. Nós estamos cada vez mais claro que o conhecimento acadêmico, ele não é o único conhecimento, nem é o conhecimento absoluto. Existem múltiplas formas de produção de conhecimento e a gente tem que trabalhar numa perspectiva de uma ecologia de saberes. Temos que trabalhar numa perspectiva de pluralidade de saberes. Então, esse diálogo ele é muito importante. A universidade precisa reconhecer os conhecimentos tradicionais, os saberes tradicionais, e fazer esse diálogo, porque tem muita experiência, tem muito conhecimento acumulado que pode ajudar a gente a sair da crise ecológica que vivemos. certamente pelo paradigma da modernidade capitalista que nós viemos e chegamos até aqui, nós não sairemos dessa crise. É preciso incorporar os saberes dos povos indígenas, povos afrodescendentes, os quilombolas, para poder sair dessa crise. Veja, então, nessa perspectiva dos conhecimentos tradicionais, está muito claro para a gente de que os conhecimentos tradicionais são a base, tanto teórica como prática, de informação, de experiências que pode ajudar a gente a sair da crise Sim. ecológica e ambiental que a gente vive. E, a partir dessa premissa, a gente passa a incorporar aqui na universidade a questão desses saberes a partir de uma resolução interna que nós fizemos na Universidade Federal Rural de Pernambuco para que haja um reconhecimento e valorização da parte da Universidade Federal Rural de Pernambuco de mestres e mestras com notório saber no conhecimento tradicional para que eles possam participar das atividades acadêmicas, seja de ensino, pesquisa e extensão, participando do processo formativo, dando aulas, participando de pesquisas, participando de projetos de extensão. Então, a universidade vai fazer um edital e fazer uma seleção de mestras e mestras com notório saber no conhecimento tradicional, a partir de uma proposta da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Cidadania, para que eles sejam também professores a partir da sua especialidade e a partir do seu conhecimento. Então, aqui a gente pode ter, por exemplo, uma Lia de Itamaracá participando dos processos formativos.
Legal.
E todos e todos os mestres poderão dar aula na universidade como professores também, uma distinção por ter um conhecimento específico na área do conhecimento tradicional.
Que beleza! Pensar na Terra é pensar em nosso futuro. Não é uma discussão para amanhã, não. É para ontem. Mas por agora, a gente faz uma pausa. Fica aí que o nosso programa volta já com mais discussões sobre a jornada do Dia da Terra. Todo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Rádio Universitária, tem
Comida de Verdade.
Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá. A gente vai falar de alimentação, nutrição, política e a luta aqui na cidade pelo que de fato nos alimenta. Bateu a fome? Então vem com o Comida de Verdade. Todo sábado às 10h30 na Rádio Universitária FM.
Ei, acabou a crise, hein?
Queimar o mato é uma prática comum na agricultura. Mas hoje a gente sabe que ela causa muitos danos e destruição. O fogo tira os nutrientes e a água do solo, deixa a terra seca, mata as plantas, os bichos e tudo pelo caminho. Queima casas, mata pessoas, destrói famílias. Tacar fogo não é a solução. As queimadas deixam um rastro de destruição difícil de apagar. Onde o fogo pega, a morte fica. Uma campanha do Centro Sabiá.
Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com o professor Marcos Figueiredo, doutor e pós-doutor em agroecologia. Hoje nosso assunto é a jornada do Dia da Terra. Olha, professor, levar esse tema de cuidado com a terra, meio ambiente, também levanta, né, uma discussão que precisa estar na base da educação, que é uma educação ambiental. Você acha que essa pode ser a chave, a virada nessa educação pela natureza, professor?
Sem dúvida, eu concordo plenamente com você, Lucas, porque se diz que nós vivemos quase que numa era geológica denominada de antropoceno, ou seja, desde que a gente foi como homo sapiens, assumindo, né, esse controle hegemônico do manejo da natureza e com a perspectiva e o advento do sistema capitalista em 1450 e depois com a industrialização no século XVII, século XVIII, a gente vem com um processo de consumo da natureza numa escala que é incompatível com o ritmo de regeneração da própria natureza. Então, nós consumimos mais elementos e recursos da natureza do que a natureza é capaz de repor e regenerar esse recurso. Como é que isso vai mudar efetivamente? Isso vai mudar a partir do momento em que haja um forte trabalho cultural, educativo, em que as pessoas trabalhem essa dimensão desde o ensino fundamental até o ensino de graduação, o ensino superior. Ou seja, nós estamos lidando com aquilo que é essencial, que é a nossa vida como parte da natureza.
Foi aquilo que você falou, né? A gente não se remove disso que também somos parte, né? Do meio ambiente, da natureza.
Então, a gente fez uma coisa absurda, que foi expulsar a natureza das nossas vidas.
Sim.
Essa civilização ocidental, essa civilização moderna, ela expulsou a natureza da vida, da nossa vida. E a nossa luta é para dizer que nós nos identificamos e que somos natureza. Nós não podemos fazer essa separação. Ela é inviável, não existe na prática essa separação. Existe uma relação de interdependência. Mas isso você não muda com leis, você não muda com decretos, você não muda apenas com recursos. Você muda a partir de um trabalho educativo, que precisa ser feito com as crianças, precisa ser feito nas escolas públicas, municipais. Um trabalho de educação não formal, como o Centro Sabiá faz com as atividades de extensão rural, agroecológica, em diferentes municípios do estado de Pernambuco. Um trabalho de formação baseado na educação formal, como a Universidade Federal Rural faz, através dos cursos de graduação e pós-graduação que nós temos aqui. Mas a mudança é uma mudança cultural, que a gente passe a entender nossa existência como uma existência que está conectada, interligada com a vida na natureza.
Perfeito. E a jornada ainda não acabou, né, professor? Ainda estamos nesse mês que é um mês desse levante, com mais de 140 ações com o objetivo de promover reflexões e soluções sobre o cuidar da natureza. Estamos falando da jornada do Dia da Terra. Para essa última semana e meia de jornada do mês da Terra, professor, o que que a gente pode esperar?
Ah, tem muita coisa boa ainda para acontecer. São atividades descentralizadas. Nós vimos que é necessário uma articulação em rede, como se fosse uma constelação de estrelas funcionando em sintonia, em harmonia, e cada instituição tomou para si mesmo o compromisso, né, a motivação, o compromisso de organizar ações para defender a natureza, para fazer reflorestamento, para fazer oficinas de reuso de material reciclável. E essa semana ainda, só para dar exemplo dessa semana e da próxima, nós temos várias atividades que estão já propostas. Amanhã um grande seminário sobre mudanças climáticas e agroecologia, a resiliência das comunidades camponesas. A gente sabe da capacidade de resiliência das comunidades camponesas, tanto no semiárido como no agreste. Vamos ter também o lançamento da coleção de livros de agroecologia amanhã às 11 horas na Biblioteca Setorial, que vai ser a Biblioteca de Livros de Agroecologia Francisco Roberto Caporal.
Que legal.
Vamos ter no dia 18 atividades, um mutirão agroflorestal junto com o povo Xucuru, no território indígena Xucuru, lá na aldeia Boa Vista. Então, estamos saindo daqui amanhã, 6 horas da manhã, para viajar para a Pesqueira. Vamos ter no sábado e no domingo atividades no Jardim Secreto, com música, várias atrações culturais, feirinha de produtos ecológicos e oficinas também. Vamos ter no dia 22, que é o Dia da Terra, segunda-feira, todo um seminário que vai ser o dia todo na Fundagem, aqui no bairro de Apipucos, em Recife, Casa Forte. E lá nós vamos ter a assinatura da agenda de compromissos. É uma assinatura solene, onde cada instituição vai firmar um termo de compromisso, dizendo que atividade, como vai dar continuidade à Jornada do Dia da Terra. Em seguida, teremos o lançamento da Escola Marias, que é uma escola super importante, que o Centro Sabiá está na coordenação, mas que é feita em parceria com o MTST, com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, com a Proreitoria de Extensão e com o Núcleo de Agroecologia. Vai haver esse lançamento dessa escola. E à tarde, um seminário que busca trabalhar as conexões que nós perdemos ao longo da nossa trajetória com a civilização industrial, que é um seminário que vai tratar da dimensão da ecologia, espiritualidade e política com dimensões indissociáveis que estão presentes na natureza e que ajuda a gente a refletir para se reconectar com essa natureza.
Eu falei para vocês, é uma jornada, é muita coisa e muita atividade boa. Que legal, professor. Resta a gente participar, né? Se engajar, fazer parte dessa mudança, né, professor?
Eu queria aproveitar a oportunidade, Lucas, primeiro agradecer a você por essa oportunidade de estar dialogando com os ouvintes do Centro Sabiá, mas lembrar que esse exercício ele depende efetivamente de muitas instâncias, de governos, de instituições públicas, mas depende muito também das nossas ações. Então, assim, a necessidade de ampliar a nossa capacidade de compreender esse processo que estamos vivendo, fazendo mais plantios de árvores de forma mais diversificada, ampliando as áreas agroflorestais, diversificando essa produção, chamar a atenção das pessoas que moram nas cidades para o consumo de alimentos de base ecológica, valorizar as nossas feirinhas agroecológicas que existem em todo o estado de Pernambuco, comer menos produtos embalados e comer mais produtos com cascas, né? São mais saudáveis, têm menos aditivos, fortalece a nossa imunidade e é muito importante para a economia dos agricultores e para a sustentabilidade do planeta. Então, tem ações que estão nas nossas mãos, a gente precisa convidar os companheiros e as companheiras a se engajar nessa luta, porque isso é uma luta política de fortalecimento da vida e não do capital. Então, e o Centro Sabiá, assim como a Universidade Federal Rural de Pernambuco, são parceiros há muitos anos de trabalho e queremos cada vez mais fortalecer essa parceria para potencializar o trabalho de homens e mulheres do campo e da cidade que lutam pelo desenvolvimento com sustentabilidade.
Muito bem. Como a nossa conversa está chegando nos finalmente, professor, eu trago o quadro especial do nosso podcast, que é o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro onde o convidado traz seus pontos finais e mete o bico na questão. Professor, não é alarmismo, né? São fatos. O mundo está aquecendo e algumas mudanças climáticas já são permanentes. A luta pela terra não é uma luta só nas ideias, precisa ser travada aqui e agora. O que esperar do mundo, do Brasil, do nosso estado, se a gente não começar essa jornada pela terra? Mete o bico.
Eu concordo contigo, Lucas. Assim, eu acho que nós vivemos talvez no ápice, né? Assim, de uma crise socioecológica muito grave. Os problemas ecológicos eles têm uma abrangência hoje mundial. Nós tínhamos, há um tempo atrás, nos anos 70, os problemas ecológicos eles têm uma dimensão local. Você tinha a poluição do rio Capibaribe com o vinhoto. Era um problema seríssimo, mas era um problema regional. Hoje você tem o derretimento das geleiras, né, que afeta o mundo inteiro. Então, a abrangência, a escala dos problemas ecológicos, elas são muito grandes. A outra coisa é que tem problemas que são também irreversíveis. Tem certas áreas que estão em processo de desertificação que vai demorar muito, precisar de um esforço muito grande para reverter isso. Mas eu não gosto de ser pessimista nem ser catastrófico. Eu acho que ainda dá tempo. Eu acho que ainda dá tempo da gente fazer a curva. Assim, eu acho que depende de nós fazer essa curva, não é? Então, eu queria dialogar com a mensagem de animação, de esperança, de anúncio. Se a gente for olhar para a quantidade de agroflorestas que existe no estado de Pernambuco, se a gente for olhar para a quantidade de feiras agroecológicas que existe no estado de Pernambuco, foi olhar para a quantidade de cooperativas que fazem reciclagem de material sólido. Então, nós estamos assim, na dianteira em relação a um projeto de sustentabilidade que precisa ganhar uma concretude. Se a gente juntar essas experiências todas, nós conseguimos forjar um projeto sustentável para o Brasil. Nós sabemos como cuidar da terra. Nós sabemos como plantar árvores. Nós sabemos como desenvolver uma economia que atenda aos interesses das pessoas sem degradar a natureza. Então, é perfeitamente possível. Hoje, nós não somos mais utópicos, nem somos sonhadores. Nós temos experiências para mostrar aos governos. É importante conquistar do governo a implantação da política nacional de produtos orgânicos e ecológicos que está na gaveta ainda e precisa sair da gaveta, a Planapo. Então, é possível fazer a curva, existem milhares de experiências, nós estamos muito mais avançados hoje em termos de sustentabilidade, tanto de produção como de consumo, do que estávamos 20 anos atrás. Então, dá para a gente avançar mais e é isso que nós estamos lutando para fazer.
Depende de nós. Bora começar essa jornada? Professor, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de conversa está acabando, mas ainda vale convidar as pessoas por essa jornada, né, professor?
Vale. Eu queria dizer às pessoas que estão nas suas regiões, que não estão apenas aqui em Recife, mas estão nos territórios do semiárido, do Agreste, que acessasse o Instagram, @DiaDaTerra. Tem um Instagram lá, pode fazer inscrição, tem atividade em Serra Talhada, tem atividade em Alagoas, em Rio Grande do Norte, tem atividade em Recife, tem atividade em João Alfredo,
tem
atividade...
Tem até online, né, professor?
Tem até online, tem atividades que estão sendo gravadas. Então é acessar arroba o Instagram, @DiaDaTerra, e aí você vê tudo que está programado para acontecer daqui para frente. Salvar a nossa vida, salvar o planeta é um compromisso político mais importante que a gente pode ter e é o principal legado que a gente pode deixar para as futuras gerações.
Que conversa boa, professor. Muito obrigado mais uma vez por participar com a gente aqui, viu?
Eu que agradeço. Um abraço muito grande, Lucas, e a todos os ouvintes aí desse podcast do Centro Sabiá.
Gente, hoje conversei com Marcos Figueiredo, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e sócio fundador do Centro Sabiá. É mestre em Sociologia, doutor e pós-doutor em Agroecologia. Pessoal, antes da gente ir embora, eu quero pedir para você seguir esse podcast, o Centro Sabiá, no Spotify. Falta muito pouco para a gente chegar nos 1.000 seguidores por aqui. E agora tem 2 podcasts de novo por semana, toda semana com Cantos do Sabiá na segunda-feira e o Comida de Verdade na quarta-feira. Já pensou? 1.000 pessoas toda semana trocando ideias sobre agroecologia, campo, cidade, meio ambiente, por aqui, isso passa por você. Faça com que o Cantos chegue cada vez mais longe. Segue a gente no Spotify. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, João Lucas, eu. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.